UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta com Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. O Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Pois muito bem, o mês de março é marcado como mês da mulher, mas longe de ser um marco comemorativo, o período é importante para se lembrar as lutas travadas pelas mulheres em todo o mundo em busca de igualdade. As questões de gênero ainda são problemáticas, né? O machismo não é uma simples questão ordinária, mulheres morrem por conta dele todos os dias. Para tratar o tema, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais promove amanhã um ciclo de debate sobre os caminhos da luta pela garantia dos direitos das mulheres e pela igualdade de gênero contra o machismo. Para a gente falar sobre o evento, sobre as temáticas discutidas, né, que vão ser discutidas nesse evento, eu conversei hoje com a superintendente de modalidades e temáticas especiais de ensino da Secretaria de Estado de Educação, Yara Pires Viana. A gente acompanha esse bate-papo agora, tá bom? Yara Pires Viana vai participar do evento com uma palestra amanhã. E a gente acompanha o bate-papo agora, então vamos lá. Muito bom dia, Yara Pires Viana. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação.
Bom dia a todos, bom dia ouvintes e bom dia para você também.
Obrigada. Yara, o ciclo de debates, né, é uma demanda da bancada composta pelas únicas 6 deputadas da Assembleia. E Arlete Magalhães, do PV, a Celise Laviola, do PMDB, Geise Teixeira, do PT, Ione Pinheiro, do DEM, Marília Campos, PT e Rosângela Reis, do PROS. E antes de falar, então, aí sobre o evento, né, um pouco sobre a temática, é interessante notar o distanciamento partidário, né, entre essas deputadas. Mas aí, quando o assunto é machismo e opressão das mulheres ou qualquer outra pauta social, a ideologia é importante, Yara?
Sem sombra de dúvidas. E principalmente falando aqui enquanto gestora numa pasta de extrema importância, que é a pasta educacional, e um tema, na verdade, que nos provocou grandes discussões aí quanto ao Plano Estadual de Educação, a gente tem muito o que dizer. E a gente tem muito, na verdade, que unir forças. Então, quando você diz que, independente das relações partidárias, que nesta pauta relacionada a gênero e ao enfrentamento à cultura do machismo, é importantíssimo que nós, mulheres, independente da nossa atuação, estejamos juntas para, de fato, ampliar essa discussão.
Uhum. E Yara Pires Viana, agora eu queria pensar um pouco, né, a senhora como superintendente de modalidades e temáticas especiais de ensino da Secretaria de Estado de Educação, como que a secretaria atua aí nessa questão, Yara?
Bom, a secretaria tem tido uma abertura muito importante nessa gestão. E aí, de uma certa forma, a gente acredita que esta abertura vem em prol da nossa secretária ser uma mulher negra, que compõe aí o secretariado do governo de Minas. Nessa medida, a gente tem uma abertura muito importante para o fazer pedagógico nas nossas escolas. E mais do que isso, essa superintendência a qual atuo, responsável por esta pasta, tem, na verdade, desenvolvido toda uma proposta pedagógica para as nossas escolas, para que professoras, que somos inclusive em sua maioria, professoras e gestoras das escolas, possam de fato desenvolver o tema com uma certa tranquilidade nas unidades escolares. Então, a pauta de estudo de gênero, o enfrentamento ao machismo, enfrentamento à cultura do estupro, são, na verdade, temas em que as escolas têm total autonomia e liberdade para trabalhar durante todo o ano. Este ano, especificamente, no dia 8 de março, nós lançamos uma grande proposta que se chama Educa e Empodera as Minas. Minas aí com sentido duplo, né, de Minas Gerais e de Minas mesmo, das meninas que compõem o nosso quadro educacional. E essa proposta, na verdade, vem trabalhar com dois grandes eixos que ficou muito interessante. O primeiro eixo é Jovens Meninos pelo Fim da Violência e o segundo eixo, empoderamento de meninas. Nessa medida, a gente tem utilizado as redes sociais como uma grande ferramenta metodológica. E aí as redes sociais servem para as escolas postarem as suas atividades desenvolvendo esses dois grandes eixos. E ficou muito legal porque o Facebook, né, como uma ferramenta metodológica, possibilitou que escolas e estudantes gestores e estudantes pudessem ir postando as suas atividades desenvolvidas durante o ano dentro dessa temática. Então, eu estou muito animada com a proposta e tenho sentido um resultado muito positivo.
E nos debates de amanhã, Yara, um dos pontos é este, né? Educação para inclusão feminina. Vocês propõem uma discussão sobre a educação formal e a educação informal. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o que seria essa educação formal e a informal. A mudança, ela deve surgir nas instituições de educação ou nas famílias, no convívio social?
Quanto à educação formal, a gente tem uma grade curricular e um currículo muito posto, que a gente considera como a base nacional comum. Essa base nacional comum, ela obrigatoriamente precisa respeitar uma lei de diretrizes e bases, onde os temas transversais também são obrigatórios. E é esta pegada que a gente tem trabalhado com os nossos gestores escolares. Para a educação informal, a gente tem possibilitado e aberto as nossas escolas, principalmente nos finais de semana, para que pesquisadoras, para que os nossos gestores possam convidar outros professores que possam discorrer sobre o tema junto aos nossos estudantes. Mas para além disso, tem tido um hábito de criar e construir rodas de conversa com mulheres comuns, mulheres que, na verdade, possam contar suas histórias para as nossas estudantes, que revelem, na verdade, as violências mais sutis que elas podem sentir. Então, diante dessa educação formal e informal, há, na verdade, uma interseccionalidade, onde as duas coisas se misturam. E isso se torna, na verdade, mais uma ferramenta de discussão para a temática.
Muito bem, agora são 10 horas e 42 minutos. Você está no programa Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e a gente está acompanhando uma conversa que eu tive com a Superintendente de Modalidades e Temáticas Especiais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação, Yara Pires Viana, sobre o ciclo de debates promovidos pela Assembleia Legislativa sobre o direito das mulheres e machismo. Eu tive essa conversa hoje logo cedo, viu? E a gente continua ouvindo esse bate-papo então. E quando a gente volta lá, Yara, falando de representatividade, né? No momento em que se fala em acabar com o machismo, qual que é a importância aí da mulher assumir cargos de liderança na sociedade, nas esferas de poder também, nas esferas privadas, nas empresas?
Nós não estamos distantes desse machismo, né? De forma alguma. A gente vive e convive com ele todos os dias. Não é fácil para mim quando, por exemplo, enquanto gestora, numa reunião, a minha fala é tomada ou simplesmente é ignorada.
Sim.
Ou quando me perguntam que horas o superintendente vai chegar para a reunião. Mas são enfrentamentos que a gente tem tido todos os dias e que a gente precisa, na verdade, dizer sobre eles.
Sim.
Há um tempo atrás, eu acho que eu não falaria tão abertamente sobre isso e talvez consideraria esse silenciamento algo do âmbito do comum. Então, há educação, há formação, as leituras acerca da temática que hoje me colocam numa postura de enfrentamento e de dizer, estou aqui, meu nome é Yara, eu sou superintendente. Então, sair desta invisibilidade para a gente é muito importante, mas é uma luta diária, viu?
Sim.
De todos os dias. Todas nós, mulheres, independente da sua atuação e de onde estão, sofrem por este processo de machismo.
Sim.
Inclusive, assim, até narrarem sobre a roupa, olha, hoje você está muito mais feminina. Ou seja, se estou muito mais feminina, durante todos os outros dias, eles me consideram muito mais masculina, né? Para ocupar este cargo e estar neste lugar. E por aí vai.
E como é que a gente pode mudar isso, hein, Yara? Como é que a gente pode mudar isso no dia a dia mesmo, né?
Eu acho que uma das principais ferramentas é a verbalização, é dizer. É falar quando as coisas acontecem, naquele momento. Para além dos estudos, pesquisas, né, falar sobre os conceitos, eu acho que no momento em que o ato acontece, a gente precisa dizer. E é essa mesma orientação que a gente leva para o âmbito educacional.
Legal.
Se a escola é que modifica o cenário social, principalmente, quando as coisas acontecerem nas escolas, elas precisam ser nomeadas. Eu tenho um pouco de preguiça do termo bullying, sabe? Porque eu acho que ele invisibiliza muitas coisas.
Ah, sim.
Então, quando acontecer o machismo, a gente tem que parar as atividades escolares e discutir sobre ele. Quando acontecer a homofobia, parar, nomear e dizer sobre a homofobia. E assim sucessivamente, é dar nomes para os atos e, na verdade, chamar os sujeitos para essa conversa. E essa possibilidade, essa dinâmica dentro da escola, muitas vezes ela não se dá porque a escola fica muito centrada na educação formal.
Uhum.
O que a gente tem trabalhado com os gestores e com os professores, inclusive em todas as formações, isso é ponto de pauta, é dizer que nós não precisamos trabalhar de uma forma tão engessada no ambiente escolar. O tempo escolar do estudante, ele está garantido em todas as formas de formações. Então, nesse sentido, ao modificar uma dinâmica da escola em função de um problema que aconteceu, ou de machismo, ou de homofobia, é importante, é um processo educativo que se segue. E isso é considerado também como educação formal e informal. Então, a gente tem dado essa autonomia para as escolas, construído com elas essa autonomia, que não é tão simples assim, não é tão fácil. Mas a gente tem insistido nesta pauta.
Sim, e como é que tem sido a evolução disso, Yara? Como é que a senhora percebe a evolução disso aí nas escolas?
O nosso grande monitoramento, como eu te disse, ele tem sido feito pelas redes sociais. E durante todo o ano, esse evento fica aberto para que as escolas postem as suas ações, atividades, pessoas que chamou para falar na escola e etc. O que a gente tem percebido é que muitas das atividades que têm chegado, muitos dos projetos que são apresentados para a gente aqui, têm a pauta de recorte de gênero e a questão do machismo. Com muitos trabalhos sendo apresentados, temática esta que muitas vezes não aparecia em anos anteriores. Então, este é um bom termômetro. Uhum. A pauta já chegou nas unidades escolares, a discussão já está sendo feita.
Sim.
No segundo momento, a gente quer ver a qualidade dessas discussões. E aí, para isso, a gente está selecionando. Tem um grupo aqui que está tabulando essas apresentações, que está acompanhando as fotografias, os textos que eles estão postando, as frases que eles estão utilizando, para depois a gente ter um termômetro e avaliar a qualidade de como essa temática tem chegado nas escolas.
Yara, para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora falasse um pouco justamente dos maiores desafios enfrentados pela mulher hoje, e aí pensando tanto num contexto mais abrangente mesmo, num contexto nacional e no contexto escolar.
Uhum. De uma certa forma, a gente ainda lida com números muito cruéis, né? Nós sabemos que 40% de todos os homicídios de mulheres no mundo são cometidos, em sua maioria, por um parceiro, e por esse parceiro é íntimo, na verdade. Um outro dado que me chama muita atenção é que a gente tem ainda 5 espancamentos a cada 2 minutos. Um feminicídio a cada 90 minutos. Então, esses dados, e aí eles são importantes porque eles demarcam a nossa necessidade de dizer deste lugar, enquanto mulher e enquanto mulher segura. Porque a insegurança que nos acompanha durante todos os dias, a intranquilidade que a gente tem de estar em determinados lugares, e aí a gente cresce com essa demanda, e aí eu fico vendo, eu olho para dentro das escolas e vejo as nossas meninas, as nossas jovens, passando ainda pelo mesmo processo de insegurança, é muito difícil. Né? Ainda é uma discussão que precisa ser feita num âmbito muito maior, mas assim, vindo também de outros lugares. Eu acho que as universidades que formam os nossos professores, principalmente, precisam abrir as suas caixinhas para além das licenciaturas e colocarem essa discussão em ponto de pauta para todo profissional da educação que vai, de fato, enfrentar uma sala de aula. Ele precisa ter em mente a importância dessas discussões e, muitas vezes, isso não se dá. Então, esse leque de possibilidades de atuação junto à temática, ele é importante, porque ele beira uma construção social que a gente precisa desconstruir todos os dias.
Uhum.
E às vezes se torna muito difícil. E muitas vezes as instituições colocam isso a cargo da educação.
Sim.
Da educação básica. E só a educação básica não dá conta disso. Perceba que tem números aqui que inclusive afastam grande maioria das nossas jovens das salas de aula. Em função de uma gravidez indesejada, em função de abusos. E normalmente é sempre ela a preterida. E em muitos casos, são dados que ficam subnotificados. Mas nós, às vezes, sabemos que essas meninas saíram da escola por estes motivos. E aí precisaria de uma rede de proteção, de toda uma rede de proteção, para atuar, cada um no seu segmento. É a educação falando e colocando na mesa quais são os problemas e dizendo para essas meninas que elas precisam se empoderar. Mas é também toda uma outra assistência e proteção que precisa estar por perto delas para que elas retomem os estudos, para que elas não se evadam do espaço escolar.
Sim. Yara Pires Viana, muito obrigada pela participação. Conte sempre aqui com a gente da Rádio FMG Educativo e um bom evento amanhã.
Obrigada. Conto com a presença de todos vocês lá.
Muito obrigada. Bom dia, Yara.
Bom dia.
Aí você ouviu o meu bate-papo com a superintendente de modalidades e temáticas especiais de ensino da Secretaria de Estado de Educação, Yara Pires Viana. A gente falou sobre o ciclo de debates pela vida das mulheres, educação, enfrentamento do machismo e garantia de direitos promovidos pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O evento será amanhã, na quinta-feira, a partir de 1 da tarde, tá bom? De 1 da tarde até as 9 da noite. A Assembleia fica na Rua Rodrigues Caldas, número 30, Santo Agostinho, Praça da Assembleia, viu? Inscrições para o evento e mais informações podem ser conseguidas no site www.almg.gov.br. A LMG de Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a almg.gov.br. O evento é amanhã, a discussão e a luta é diária, como disse a própria Yara Pires Viana, não é mesmo?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.